31. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Felipe, eu sou da Implaza e hoje essa nossa reunião, ela será, essa primeira reunião será uma contextualização do plano de desenvolvimento urbano integrado, que é o PDUI da região metropolitana de Sorocaba, e uma explicação do funcionamento dos grupos de trabalho ao qual os senhores estão cadastrados. Então, para essa reunião a gente programou uma retomada do que é o PDUI, né, um entendimento geral do que é o plano, em que contexto ele está sendo produzido, qual a estrutura desse plano, o que já foi produzido, o que já foi elaborado no contexto do plano e a gente vai utilizar para a realização das atividades e, por último, o funcionamento dos GTs ao qual os senhores estão cadastrados. Então, basicamente, essa reunião tem esses tópicos. Então, eu vou iniciar primeiramente, o mais importante é a explicação do que é o PDUI, né? O que difere o plano de desenvolvimento metropolitano, esse plano que é um plano metropolitano, dos planos que já é conhecidos, já são elaborados no ambiente público. O plano, o PDUI, ele é uma exigência de uma lei federal, que é o Estatuto da Metrópole, que ela foi sancionada em 2015. Então, essa lei, ela traz diretrizes básicas para o funcionamento dessas regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. E a lei especifica que todas as regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, elas deverão desenvolver um plano, um plano metropolitano no período de 3 anos da promulgação dessa lei. Então, esse é o contexto da produção desse plano, né? Uma exigência de uma lei federal. Nessa lei, estabelecidos os conteúdos mínimos para a elaboração desse plano, em que toda a região metropolitana ou aglomeração urbana, ela deve respeitar essas diretrizes iniciais para a elaboração desse plano. Então, o que traz nessa lei? Ela traz as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, que esse é o grande diferencial do tratamento dessas funções que uma região metropolitana tem. Então, essa função pública de interesse comum seria as políticas públicas ou ações nelas inseridas, cuja realização por parte de um município isoladamente seja inviável ou caso impacte municípios limítrofes. Ou seja, essas funções, o plano ele é focado dentro das funções que um município ele não consegue resolver, um problema ou uma oportunidade que um município sozinho ele não tem essa possibilidade de resolver ou de potencializar algo, e depende então de uma ação colegiada entre os municípios. Esse é o foco dessas funções públicas. Exatamente um tratamento de questões de uma forma colegiada, de uma forma compartilhada entre os municípios de uma região metropolitana. Outro conteúdo que essa lei traz é o macrozonamento da unidade metropolitana. Posteriormente a essa reunião, a gente vai ter a primeira reunião também do GT de macrozonamento, e onde será feita uma também introdução. Mas a ideia é que hoje cada município ele legisla sobre seu território, então ele cria seu macrozoneamento, seu zoneamento, e essa lei ela traz a possibilidade de que se faça um zoneamento metropolitano, ou seja, que tenha uma diretriz territorial, obviamente em uma outra escala, mas que seja tratada a região como um todo. Isso não exclui os municípios de criar seus macrozoneamentos, mas esse macrozoneamento mais geral, ele será uma diretriz geral que os municípios devam seguir na hora de legislar sobre o seu território, de gerar suas leis territoriais. Então, esse é mais um conteúdo dessa lei que está dentro do contexto do plano. Outra questão são as diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento, ocupação e uso do solo urbano. Ou seja, o macrozoneamento, ele vai gerar diretrizes territoriais gerais, que deve ser absorvido pelos municípios que compõem essa região metropolitana. Também diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas. Outro fato do plano do PDUI é a questão das políticas públicas serem pensadas também regionalmente. Então, lembrando que as regiões metropolitanas, elas por si só, elas foram criadas por uma similaridade de questões, né, de semelhança, de fluxos, e essas políticas públicas, elas devem ser pensadas como região metropolitana. Outro fato que também está ligado ao macrozoneamento é a questão da delimitação de áreas com restrições a urbanizações. As áreas de proteção, as áreas de risco, elas devem estar no plano evidenciada como área que a urbanização ela não deve chegar. E por último, para fazer um acompanhamento dos planos, das metas dos planos, dos objetivos do plano, um sistema de acompanhamento e controle de suas disposições. Então esse é o escopo básico do plano, né, desse plano metropolitano, definido por essa lei, de incluir esses temas. Então, a produção do PDUI está levando em conta todas essas diretrizes. O interessante do plano é que ele traz a ideia da governança interfederativa. Então, na lei, ele ressalta que a região metropolitana e aglomerações urbanas, eles devam atuar de forma interfederativamente. E há alguns princípios para essa governança interfederativa que deve ser considerada. Alguns tópicos aqui que eu posso passar é a prevalência do interesse comum sobre o local. Então, é a questão do pensamento regional e não do pensamento local. O plano, ele tem esse desafio que o mais comum no planejamento municipal, pensamento das questões locais, e o plano está num outro contexto do pensamento comum e não só local, as questões que são de impacto regional e não somente os impactos locais. Esse é o grande diferencial desse plano para os planos municipais. O segundo é o compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano, ou seja, a região metropolitana de Sorocaba, ela tem 27 municípios, né? E todos têm responsabilidade na produção desse plano. Então, é um plano que traz aí como responsabilidade a produção através dos entes que compõem essa região metropolitana. Obviamente, aí entrando no segundo, respeitando a autonomia dos entes da federação. Esse plano, ele trata dessas questões regionais e não há uma exclusão das questões que são de autonomia dos municípios ou do Estado ou da Federação. Ele atua nesse espaço entre o Estado e os municípios. Também leva em conta a observação das peculiaridades regionais e locais. Uma região metropolitana, ela tem suas peculiaridades, ela tem uma complexidade. Uma área, ela pode ser mais agrícola, outra mais industrial. Essas peculiaridades, elas têm que ser respeitadas dentro dessa elaboração do plano. Quinto seria a gestão democrática da cidade, consoante com os artigos do Estatuto da Cidade. Então, é garantia do processo participativo, das transparências das ações. E essas duas últimas, um padrão de elaboração de políticas públicas, né? Grandes princípios, efetividade dos recursos públicos e a busca do desenvolvimento sustentável. Então, essa lei, o Estatuto da Metrópole, ela traz como princípio, como esses princípios para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Então, só para ressaltar, a localização desse plano, junto aos outros planos que a maioria provavelmente tem conhecimento, planos diretores, planos setoriais. A gente tem essa divisão das esferas de governo, né? União, Estado, Município. Começando por cima, a União, ela tem os seus planos nacionais, o Estado, os planos setoriais, e o Município, ele faz os planos municipais e o plano diretor, que é a obrigação das regiões metropolitanas, os municípios que estão dentro de região metropolitana, produzir o plano diretor. O PDUI, ele está, então, nessa esfera do Estado, porque ele reúne, ele não é um plano municipal, ele é um plano de uma região, não é do Estado, é de uma organização de municípios, então ele está nessa localização entre as esferas de poder. Então, a região de metropolitana de Sorocaba, falando um pouco sobre a região, é uma região teoricamente nova, né, que foi sancionada a lei em 2014. Ela tem 27 municípios hoje e ela tem uma divisão, a lei que criou a região metropolitana fez uma divisão entre municípios, criando três sub-região, que é uma, duas mais, a primeira, região 1, é a que engloba Tapetininga, Tatuí, a segunda, o município de Itu, desde Porto Feliz até Ibiúna, e essa terceira que pega Sorocaba e até São Luís Arcanjo, Tapiraí. E essa, a região metropolitana de Sorocaba, ela foi criada então, em maio de 2014, pela lei 1241. Explicando já um pouco da estrutura do plano, né? Quem organiza o plano, quais as esferas que estão produzindo o plano. Com a criação da lei, com a criação da região metropolitana, através dessa lei, foi criado também um Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que é o responsável por centralizar as ações da região metropolitana. Esse conselho, a partir da promulgação do Estatuto da Metrópole, que é a lei que obriga a criação do PDUI, ele teve uma série de atividades. Então, a região metropolitana foi criada em 2014, em 2015 se instituiu a lei do Estatuto da Metrópole. Então, o Conselho ele teve algumas ações. A primeira foi a criação, em 2016, de um comitê executivo do plano. Então, esse comitê, o Conselho de Desenvolvimento, esse que foi criado para a região metropolitana, ele é composto por os prefeitos de todas as regiões, das 27, de todos os municípios, dos 27 municípios, e tem a participação do Estado, com as secretarias do Estado. O Conselho ele criou esse comitê executivo, que é um formato menor, para fazer a administração desse plano. Hoje, o comitê executivo ele é composto por 4 prefeituras, 4 membros do Estado e a participação da sociedade civil por 4 entidades titulares e 4 suplentes. Essa foi a deliberação, as deliberações que o Conselho criou. Então, criou-se a estrutura do Comitê Executivo, foi feita a definição dos eixos do PDUI, ou seja, quais temas deveriam ser tratados no PDUI, são os temas que formam os grupos de trabalho, vou falar um pouco depois. A formação inicial do Comitê Executivo ele não tinha inclusão da sociedade civil, então essa inclusão foi feita posteriormente, foi feita através de uma assembleia, então foi essa deliberação de 2017, desculpa. E as últimas atividades de 2007 são a formação dos grupos de trabalho, que é eu vou também passar um pouco sobre o que é a função do grupo de trabalho, mas o grupo de trabalho ele é uma instância para se discutir as propostas que vão chegar no plano. E hoje, já na plataforma que nós temos, a gente tem o recebimento de propostas. Então, basicamente, as ações da estrutura do plano é a criação do Comitê Executivo pelo Conselho de Desenvolvimento, a criação dos grupos de trabalho, que é esse contexto que a gente tem, e o recebimento de propostas, que é o que a gente está atualmente, a nossa atividade principal. Então, explicando as atribuições de cada um, cada instância dessa que eu comentei. Então, o Comitê Executivo, que constituiu Conselho de Desenvolvimento, que é essa instância criada com a região metropolitana, formada por 7 prefeitos e os membros do Estado, eles constituíram o Comitê Executivo e tem a função de aprovar a minuta do projeto de lei que que vai ser o plano, o desenvolvimento plano, ele se institui como plano através de um projeto de lei. Então, a função do comitê, do conselho é criar esse comitê executivo e aprovar o projeto de lei. Abaixo dele foi criado, então, o comitê executivo, que ele é um formato mais enxuto, 4 prefeituras, 4 membros do Estado e 5 da sociedade civil, porque tem um consórcio, né, e mais 4 entidades titulares, 4 suplentes. A função desse comitê executivo: coordenar a produção do plano, constituir os grupos de trabalho e aprovar a minuta do projeto de lei também. A aprovação vai ser entre essas duas instâncias. Para que tudo isso aconteça, é necessário que se tenha uma secretaria executiva. Essa secretaria executiva, hoje, a função dela é quem compõe essa secretaria em plaza. Normalmente, essa secretaria executiva ela é efetivada, tocada pela agência metropolitana, mas no caso da região metropolitana, como ela é uma região nova, ainda essa agência não foi instituída. Então, a Emplaza entrou para fazer essa secretaria executiva. A função dessa secretaria executiva é a produção de documentos técnicos, de sustentação técnicas, suporte da coordenação, consolidação das propostas recebidas, e também ela faz parte do comitê executivo. Dentro desses membros do Estado que tem o comitê executivo, a Emplaza faz parte. Aí, após a secretaria executiva fazer essa coordenação, a gente tem os grupos de trabalho, que é esse contexto que a gente tem, que são o grupo de trabalho hoje, ele é formado por prefeitura, governo do Estado, sociedade civil. Prefeitura e governo do Estado, foi feito um chamamento para todas as prefeituras fazer a participação desses grupos. O Estado, nas secretarias que são vinculadas aos eixos do plano, e a sociedade civil através de um cadastro que foi feito pela nossa plataforma. E aí a função do grupo de trabalho é discutir, sistematizar, consolidar as propostas recebidas, validar ou propor novas diretrizes para os temas do eixo do plano. Então, essa é basicamente as funções do grupo de trabalho. A estrutura do plano, ela é composta, então, falando agora um pouco do que a gente vai precisar para compor esse plano. A gente vai precisar dos princípios e diretrizes gerais para a região metropolitana, das diretrizes para cada função pública, ou seja, para cada eixo que foi aprovado no plano, a reunião das propostas analisadas e sistematizadas e o macrozonamento metropolitano. Então, essa é a estrutura básica do plano, que a gente precisa produzir para que o plano tenha uma estrutura mínima e possa ser aprovado. Essa é a estrutura geral. Os grupos de trabalho, eles vão atuar praticamente em todos desses itens, né? Discutir as diretrizes, as propostas e, especificadamente, há um grupo de macrozonamento metropolitano. Um item importante na produção desse plano, e é algo que a gente deve usar bastante, é a plataforma digital que foi criada pelo PDUI. Toda a centralização de documentos, informações, convites, eles estão dentro dessa plataforma que foi criada, que é o www.pdui.sp.gov.br/Sorocaba. Aqui nessa plataforma a gente vai fazer, hoje ela já está composta por todos os materiais que foram produzidos no âmbito do PDUI, as informações sobre reuniões, memórias, atas, imagens das reuniões que foram feitas. Também a gente tem o cronograma, reuniões que serão posteriores, estão aqui. Tem uma bibliografia também de documentos de suporte, seja ele ou não produzido pelo PDUI. E aqui vai ser um ambiente em que as propostas elas vão serem recebidas e vão ser divulgadas. Então, a gente tem um banner específico para recepção de propostas, tanto do poder público como da sociedade civil. E essas propostas, elas também, assim chegando e passando por uma avaliação prévia da Emplaza, elas já vão ser divulgadas. Então, todas as propostas que forem chegando, ela vai ter essa transparência de que ela foi publicada, independente dessa análise do grupo. Então, basicamente, basicamente a gente tem essa aba de documentos, então é importante que todos os grupos de trabalho das prefeituras possam explorar esses documentos. Então a gente tem uma explicação básica do que é o PDUI, quais são as questões metropolitanas, quais a composição desse comitê executivo que está coordenando o plano, as reuniões, notícias. Aí vai ter uma etapa de audiências públicas para o plano, que vão estar todas as informações nesse site, os documentos de trabalho que a gente está utilizando, biblioteca e contato. Então essa plataforma está servindo como um centralizador de informações do plano, e é necessário que ela seja bem explorada. Além disso, a gente também tem algumas mídias sociais, né, como o Facebook, que a gente está utilizando para fazer a divulgação das atividades. E basicamente são essas as nossas mídias que a gente está atuando. Dentro do que já foi produzido no âmbito do PDUI, a gente tem alguns documentos importantes que também é importante que os membros dos grupos leiam, explorem, né, que são esses quatro principais. O primeiro é o Guia Metodológico. O Guia Metodológico, ele foi o primeiro documento produzido pelo PDUI, e ele dá as diretrizes principais de como foi um documento aprovado pelo Comitê Executivo, e pelo Conselho de Desenvolvimento, e ele dá as diretrizes básicas de como fazer o plano. Então é o Guia Metodológico mesmo, como se chama. Posteriormente, a gente criou um documento chamado Panorama Regional. Algumas pessoas daqui provavelmente participaram das oficinas, que tiveram oficinas de discussão. Esse documento foi um documento básico para os trabalhos das oficinas. Ele trazia algumas questões gerais da região metropolitana que poderiam ser discutidas nessas oficinas. Também foi criado um relatório de atividades, que é um documento muito importante, que ele cita quais foram as ações que houve na região, desde a criação da região metropolitana até o momento de agora do PDUI, incluindo as oficinas que foram criadas para a formação da região metropolitana, os eventos que foram criados, cursos que foram produzidos, todas as informações das atividades no contexto da região metropolitana e do PDUI, ele está listado nesse relatório de atividades. Então é interessante para entender o que já foi produzido, o que já foi feito. E por último, um documento que atua como um diagnóstico da região, que é um subproduto desse panorama regional, que é a questões estratégicas ao desenvolvimento. Então, nesse documento há um levantamento de questões de apoio para a produção de proposta ou para a discussão das diretrizes que deva ser incorporadas no PDUI. Então, esses são basicamente os produtos que já foram elaborados até então. E é importante essa leitura desses documentos para as discussões nos grupos de trabalho. Agora, entrando no funcionamento dos GTs. Então, dentro dessas estruturas, né, entendendo onde o GT está alocado, os grupos de trabalho eles têm um objetivo, então, de receber essas propostas que já estão abertas ao poder público e à sociedade civil, analisá-las, sistematizá-las na forma de relatório, e, se necessário, apresentar recomendações dessas propostas para a instância superior, que é o Comitê Executivo. É importante que nas reuniões dos GTs a gente defina um coordenador e um relator, que vai centralizar as informações do grupo e relatar o que está sendo discutido. Então, para a primeira reunião de cada grupo, é interessante fazer essa discussão e tirar esse coordenador e o relator. E a gente tem a formação dos grupos, ela foi feita através do cadastro, e no cadastro ela tinha a opção de você escolher dois tipos de áreas de interesse. Então foi feito um balanceamento dessas escolhas para formar grupos. Para a sociedade civil, sim. Para as prefeituras do estado, foi feito um convite diretamente para cada área, para cada segmento da prefeitura. Para a sociedade civil, foi escolhendo esses dois, foi, se deu a oportunidade de escolher esses dois, essas duas áreas de interesse, foi feito um balanceamento proposto pelas essas áreas de interesse para que os grupos ficassem com números de participantes compatíveis. As reuniões, elas vão ser feitas aqui no Parque Tecnológico, e a Embasa, ela vai participar dessas reuniões, então vai ter um técnico da Embasa para cada reunião, e a gente vai fazer isso por videoconferência. Então a gente tem uma sala preparada, como a Embasa aqui em São Paulo, para esse deslocamento ficar, essa logística de deslocamento ficar efetiva. A gente vai fazer então as reuniões com essa videoconferência com uma sala na Embasa, a qual participará técnicos de cada grupo. E as etapas de trabalho dos grupos, a primeira etapa de trabalho é fazer a discussão das macrodiretrizes dessas funções públicas. Então, a gente tem os grupos de meio ambiente e resíduos sólidos, o grupo de desenvolvimento urbano e econômico, saúde, segurança, mobilidade e logística e macrozoneamento. Para todos esses temas, a gente precisa discutir as macrodiretrizes que a região metropolitana ela deva ser incluída no plano para esse tema. Então, a primeira função do grupo é fazer essa discussão das macrodiretrizes. A gente está com a plataforma aberta para recepção de propostas, que se fecharia agora em setembro, e a gente está discutindo uma ampliação do prazo para que a gente tenha mais possibilidade de recepção, que ainda a gente não tem um volume substancial de propostas. Então, uma das questões dos grupos, uma das funções também é fazer essa divulgação para todos, que é possível fazer uma proposta, é necessário fazer uma proposta para a região metropolitana e para a gente aumentar esse número de propostas que vão chegar de cada tema. Então, o grupo também tem essa função de divulgação sobre o plano. Então, primeiramente, a divulgação do... Então, a primeira função é essa discussão das macrodiretrizes. A segunda função seria a análise das propostas que foram recepcionadas. Para a análise dessas propostas, a gente tem alguns itens que é necessário que se analise, que o grupo analise nas propostas que forem chegando. Que é a questão do escopo, ou seja, se aquela proposta que chegou, ela realmente é uma proposta regional, ela não está falando de um problema local de um município X. Ela é uma proposta que envolve outros municípios, ela tem essa função regional. Essa é uma primeira análise que a gente tem que fazer. Também se ela pertence aos eixos, né, do plano, se não é uma proposta que está tratando de algo que o plano não se propôs a tratar. Essa primeira análise é essa análise de escopo. A segunda seria uma análise de competência. Como a gente sabe, o plano ele tem essa caracterização regional, mas dentro das hierarquias de legislação do Brasil, a necessidade de você avaliar a competência, se o plano não está propondo algo que não é competência dele. Então, se é uma lei, isso deve ser tratado numa lei federal, não é uma questão da região metropolitana. Então, essa seria uma segunda análise, a análise das competências das propostas. A segunda análise seria a relação com as macrodiretrizes, ou seja, naquela primeira etapa do trabalho do GT, que é discutir as macrodiretrizes para aquele eixo, a segunda seria fazer uma relação da proposta com aquelas macrodiretrizes. Ou seja, a gente discutiu o que são as macrodiretrizes para transporte. Aquela proposta que chegou, ela está enquadrada nessas diretrizes? Ela tem uma relação com essa diretriz? Então, seria uma terceira forma de analisar as propostas. E a quarta seria a relação dessas propostas com outras. É comum que possam ter propostas semelhantes, que se comporam em uma proposta só, propostas que são contraditórias, uma proposta diz algo, outra é completamente contrária, então tem que se fazer uma discussão dessa relação, ou se ela é uma complementaridade, né? Uma proposta de um meio ambiente, ela chegou de uma forma, uma outra deu uma ideia que possa complementar essa proposta. Então, esses são alguns dos itens que possa balizar
uma análise de uma proposta do plano do PDUI. É, após essa etapa de análise das propostas, então vem a etapa de fazer essa proposta estruturada no caso de propostas que necessitam de nova redação, ou que precisam ser complementadas, ou que tenha algum um grupo de trabalho coloque como observação que aquela proposta deve ser excluída porque ela não está no escopo ou porque ela não segue as diretrizes do plano. Então essa seria a terceira etapa, após a análise, gerar essas propostas estruturadas. E aí, por final, fazer o relatório dessas propostas. Todas as propostas que chegaram, toda a contribuição que o grupo fez, gerar um relatório disso. Esse é o funcionamento geral do GTs em quatro etapas. A discussão das macrodiretrizes, as análises das propostas, as propostas estruturadas e, por fim, a produção do relatório de propostas. Como agenda, a gente tem programado para ter hoje a primeira reunião do macrozoneamento. Então, após essa reunião geral, a gente vai ter a primeira reunião do macrozoneamento. E na próxima semana a gente tem algumas atividades que vão comprometer o pessoal da Emplaza. Então, a gente está programando para a semana do dia 28 a 1. Começar os próximos GTs além do macrozoneamento. Então, no dia 30, o grupo de meio ambiente e resíduos sólidos, mobilidade e logística e desenvolvimento urbano e econômico. E no dia 31, saúde e segurança. Essas datas elas vão ser encaminhadas para todos que são cadastrados em cada grupo, especificando o horário para cada grupo. Mas provavelmente para não ter uma reunião acontecer ao mesmo tempo da outra, então a gente propõe que no dia 30 tenha uma reunião de manhã e duas da tarde. A de meio ambiente ser de manhã e mobilidade logística e desenvolvimento urbano ser à tarde. E no dia 31 a saúde e segurança ser no período da tarde. Então essa é a proposta do cronograma de trabalho. Então, a gente tem ainda alguns minutos antes de começar a reunião de macrozoneamento. Então, eu vou deixar aberto a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta. É muita informação para uma reunião. Então, quem tiver alguma dúvida, a gente pode discutir agora. Também tem os membros do comitê executivo aqui, se também quiserem se pronunciar.
Gente, bom dia a todos. Eu sou Maria Célia Caiado, sou representante do Comitê Executivo. Como o Felipe falou, é um trabalho importante, é um trabalho que está começando. O prefeito de Itu atualmente é o presidente do Conselho, tem dado um peso muito grande para a realização desse plano. Então, uma coisa que o Felipe não falou que é relevante, esse plano tem que estar pronto em janeiro de 2018. Esse plano é o guarda-chuva dos planos diretores que os municípios estão fazendo. Isso só para reforçar um pouco a importância de cada um de vocês nesse trabalho. Então, eu particularmente sugeriria a todos que leiam bem esses instrumentos e documentos que estão lá, porque eu tenho uma expectativa que talvez caberá a gente formular essas propostas. Eu não sei quantas propostas chegarão por essa plataforma e se elas atenderão a problemática metropolitana que a gente tem hoje. Então, eu queria só reforçar que todo mundo, de fato, lesse esses documentos, principalmente aquele das questões metropolitanas, que a Emplaza conseguiu organizar em termos de desafios, né, potencialidades, e que a gente pegasse isso para a gente mesmo, trabalhasse, fizesse proposta e desse condição desse plano sair bem melhor que a gente puder. Porque caberá aos municípios fazer seus planos diretores, quem não tiver, quem estiver fazendo, ou quem for fazer daqui a um ano, dois, e essas diretrizes que vão ser definidas nesse plano, elas terão que ser, o guarda-chuva, elas terão que ser respeitadas nos planos diretores. Então, se a gente não quiser uma encrenca para a gente daqui para frente, eu acho que a gente pegar isso como uma responsabilidade nossa e dar conta. E para você, eu só queria perguntar uma coisa. Essas macro-diretrizes das funções públicas de interesse comum, você botou ali em discussão, mas não tem um documento prévio. É o próprio grupo que vai sugerir. Mais um trabalhinho.
Alguma pergunta? A gente está deixando livre para o GT, na sua primeira reunião, através da definição do coordenador, do relator, discutir a agenda, porque fica muito, dependendo do número de pessoas no grupo, fica mais fácil de definir as próximas reuniões da agenda. E também pelo volume de propostas que chegar para cada grupo.
Quantas pessoas vocês têm cada grupo?
Então, mais uma pergunta. Inscritos na sociedade civil, com o balanceamento que a gente fez, em média dá 15 pessoas da sociedade civil, mais a participação das prefeituras, que em média são umas 20 pessoas. Com exceção de dois grupos, a gente tem dois grupos que é o de saúde e segurança, que são os grupos que têm menos inscrições, foram só 4 pessoas da sociedade civil e vão ter as pessoas das prefeituras. Esses dois grupos são os grupos que tiveram menos inscrições. Os outros, em média, são 15 pessoas da sociedade civil e mais as pessoas da prefeitura do estado.
Bom dia. Independente do crescimento de determinado grupo, o participante ele pode vir a participar de outro GT convite?
O que a gente combinou é que os GTs, eles teriam a possibilidade de, na sua organização, chamar pessoas que possa contribuir e que não está cadastrado. A gente não previu a questão de como ouvinte, mas eu não vejo problema de ter um ouvinte. Alguém do comitê? Acho que não há problema de entrar com ouvinte.
Já não está mais aberto a inscrição
para o trabalho. A questão da inscrição, o comitê executivo ele definiu que teria aquele prazo exatamente para a gente fechar um grupo inicial e não ter essa questão de ficar em ingressão de pessoas e a gente ter que fazer a retomada de toda a explicação. Então a gente fez esses prazos exatamente para tentar já formar um grupo que desde o início começa com as discussões.
Então, a gente vai encerrar porque a reunião do macrozoneamento ela começa às 11h30, né? Então, aí a gente dá um prazo de 20 minutos. A reunião do macrozoneamento ela não será aqui, ela vai ser na... Hilton, a reunião do macrozoneamento ela vai ser na sala...
Isso, vai ser aqui ao lado do nosso auditório 10, que nós chamamos aqui. Antes de o pessoal ir embora, eu gostaria de tirar uma foto comigo, pode ser? Rapidinha? Aqui na...